Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Sim, padre. Bem melhor.
Pensei que... ia desmaiar.
Não, não.
Você ficou muito pálido de repente. Olhe, se quiser, pode deixar o resto para amanhã. Eu fico esperando você aqui na igreja.
Não, 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 padre. Tem que ser hoje, agora. Depois talvez não haja tempo. Eu preciso conseguir uma defesa, ou estarei perdido, entende? Padre, eu entrei aqui na sua igreja não com a ideia de uma simples confissão, mas sim em busca de ajuda. Eu estou precisando de auxílio desesperadamente.
Garanto a você que tudo que puder ser feito com a ajuda de nosso Senhor será feito. Continuando. Você estava na mata com veludo?
Sim, eu estava com veludo num ponto onde a mata era bem cerrada. E mais além, talvez a 50 ou 60 metros, numa clareira, estavam Arthur Medeiros e Mário. Eu não sei o que deu em mim naquele momento, padre Alfredo, mas o certo é que eu ergui a minha arma e fiz uma mira diretamente para Mário. Eu ia mesmo atirar no bandido e veludo percebeu.
Jorge! Jorge, o que, que você está fazendo,
é
homem?
É bom pisar na cabeça de uma víbora e esmagar, esmagar...
Jorge! Você está apontando a sua arma para a cabeça do Mário? Não, não faça isso!
Esmagar.
Não! Ei, Jorge! Cuidado com esses tiros! Nós estamos aqui, Jorge!
Você... você desviou minha arma, veludo.
Claro, eu desviei, sim. E agora eu vou voltar para casa. Agora eu nem quero mais conversa com você.
Eu ia mesmo matá-lo.
Como é, Arthur? Você ainda não deu nenhum tiro. Vamos lá, homem, vamos! Derrube ao menos um bichinho lá no ar.
Eu não quero caçar. Eu nem devia estar mais aqui. Eu só vim porque você me forçou.
Você precisa deixar essa estupidez.
Não é estupidez, Mário, não é. Ninguém pode sonhar duas noites seguidas com a mesma coisa. Jorge Simas Oliveira esteve mesmo no meu quarto, falou comigo. Ele anda por aqui nesse momento. Talvez esteja planejando me matar. E você também não escapa. Ele sabe que você é mais culpado do que eu em tudo que lhe aconteceu.
Oh, Arthur, você está ficando mesmo doido, doido. Achava bom telefonar logo para o hospício e mandar reservar para você a cela pegada ao do Matias.
É doido, doido eu fico mesmo. E se você continuar me forçando a ficar nesse inferno? Amanhã eu vou embora de qualquer jeito.
Está certo, está certo. Mas deixe que eu falo com o Jorge. Você não. Você não. Precisamos contornar a coisa de maneira a que ele não fique aborrecido e o pior não aconteça. Deixe comigo.
Deixe comigo e trate de desmanchar essa cara de peru em véspera de Natal. Nós temos que sair daqui rindo, satisfeitos. E deixar Jorge satisfeito também. Lembre sempre do que acontecerá se ele tirar o dinheiro do banco antes da hora.
Eu vou fazer o possível para demonstrar calma.
E trate de caçar também. Dê uns tiros ao menos para tapear. Não faz mal que não mate nada. Eu dou uma das minhas peças para você.
Está certo, está certo.
O que é com você, Carlos?
Onde é que eles estão?
Lá em cima, preparando-se para o jantar.
Você ia mesmo matar o Mário, não ia?
Eu acho que sim.
Mas isso não estava no nosso programa. Assassinato, não. E se você estava pensando nisso, Jorge, eu sou contra. Sim, porque nem de longe eu aceito a ideia de que você possa matar alguém. Por mais que deteste essa pessoa.
Foi impaciência, talvez. Naquele momento, eu pensei em acabar com tudo logo de uma vez.
Tá certo. Eu sei como é que é, Jorge. Você está cansado de tanto ódio. Por que não desiste de uma vez? Deixa que eles voltem para a capital. Nós regressamos em seguida e imediatamente eu transfiro todo o seu dinheiro para um outro banco. Daí a quebra do Banco Medeiros vai ser inevitável. Com isso, Jorge, entenda, com isso você estará mais do que vingado. Vamos fazer isso.
E Mário?
Mário. Ele é sócio do Arthur. Ele vai sofrer também.
Não, ainda não.
Quer dizer que você está mesmo disposto a continuar?
Eu não posso retroceder agora, Carlos. Eu não posso.
Tá certo. Então deixe que eu diga mais uma coisa. Eu procurei aquele revólver e não achei. E ele continua faltando lá no armário de armas. Portanto, você está se arriscando a ser morto por Arthur Medeiros de um momento para o outro. Sim, a arma continua com ele. Eu não sei onde ele escondeu, mas está com ele.
Tome.
Mais um comprimido. Mas, Jorge, eu acabei de lhe dizer que...
No café de Arthur, como os outros, Veludo.
Ei, você está me chamando de Veludo. Olha, eu tenho medo de imaginar o que você pensa quando me chama assim.
Eu não vou voltar atrás. Talvez seja esta a noite definitiva.
Para Arthur Medeiros? Ou para você?
Vá ver se o jantar está pronto e trate de servir daqui a 15 minutos. E, sobretudo, não esqueça o café na varanda.
Não adianta nada eu discutir, adianta?
Não.
Então tá ok. Mas olha, eu vou ficar muito chateado se eu perder o melhor amigo que eu já tive em toda a minha vida, hein? Palavra que eu vou, Jorge.
Vá fazer o que eu disse.
Ah, tá bom. O jantar e o café na varanda. Tudo como você quer, tá bom?
Eu não posso. Não posso voltar mais. Por meus filhos, por Márcia e por mim.
Oh. Alô, Jorge.
Oh. Alô, Mário. O jantar já vai ser servido.
É ótimo.
A propósito, Jorge, nós nem sabemos como agradecer a acolhida formidável que você nos dispensou aqui na sua bela casa de campo.
Olha, eu acho que ainda é cedo para agradecimentos,
Arthur. Sim, mas escute, eu explico, Jorge, eu explico. Estivemos conversando, eu e o Arthur lá em cima. Ele deixou o gerente encarregado do movimento do banco.
Mas acontece, Jorge, que infelizmente há certos negócios que ele não pode resolver sozinho. Negócios de muita importância.
Eu espero que você entenda.
Nós podemos voltar aqui em outra ocasião.
Mas o que estão querendo dizer?
Bem, nós... Nós queremos que você nos perdoe, mas por motivos bem justificados, precisamos regressar à capital amanhã.
Voltar?
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Você pensou nessa ocasião, meu filho?
Que todo o meu plano havia rodado por água abaixo, padre.
O que seria uma bênção?
Talvez. Restava o consolo da ruína de Arthur que eu podia provocar a qualquer momento. Mas e Mário? Mário, como me vingar do pior de todos? Do principal deles?
Deus o faria por você. O mal é sempre castigado, mais dia, menos dia.
É, eu acho que o senhor está certo.
Como?
Deixe que eu lhe conte como tudo aconteceu. Eu primeiro tratei de fazer com que Mário e Arthur mudassem de ideia de partir, mas, obviamente, sem sucesso. Mas é tão necessário assim?
Infelizmente é, Jorge. Os motivos de Arthur são bem justificados.
Foram 3 dias esplêndidos. E voltaremos logo, logo para muitos mais, Jorge. Você tem a nossa palavra.
Eles vão mesmo amanhã, Veludo. Eu não tive argumentos para obrigá-los a ficar.
Graças a Deus.
Mas não deixe de servir o café como mandei. Eu vou dar uma grande noite para Arthur Medeiros. Talvez consiga derreter o seu cérebro negro de uma vez.
Jorge, o revólver...
Não me importo, Veludo. Nada me fará retroceder.
Você me chamou de veludo 2 vezes.
Eu tenho que sair, Matilde.
Ah, você tem que sair?
Claro, meu amor.
Você vai se encontrar com os rapazes do conjunto?
Claro. Não. Eu vou aproveitar para dar um pulo até a casa do Arthur Medeiros e trazer o resto das minhas coisas que eu deixei lá quando eu saí.
Mas agora à noite, você vai encontrá-lo em casa?
Não há perigo. Eu telefonei e eu soube que o Arthur não está na cidade. Ele viajou e não sabe nem quando volta. Se eu tivesse sabido disso antes, eu teria ido ontem mesmo buscar as minhas coisas, né?
Jacques. Na segunda-feira, Ivone será levada para o hospital.
Não, eu sei. Nós estaremos juntos dela, claro, enquanto durar a operação e a sua recuperação, minha querida.
Eu estava pensando no seu Jorge. Será que ele volta em tempo?
Aí eu não sei, não. Talvez sim, talvez não. Não sei do seu Jorge.
Eu gostaria tanto que ele estivesse aqui.
É, pode ser que ele volte, né, querida? Bom, agora eu vou indo, eu volto logo. Até logo, querido. Um beijo.
Até logo, amor.
Palavras que eu vou sentir um bocado ir embora daqui, sabe? Eu não sabia que gostava tanto da vida do campo. Eu vou achar um bocado de falta nas nossas caçadas, nas pescarias, enfim.
Você pode voltar quando quiser, Mário. A casa estará sempre à sua disposição.
Talvez eu volte mesmo, mas sozinho, Jorge.
Eu acho que não fui uma companhia muito agradável. Mas quando voltar, eu prometo que vocês não vão ter mais queixa de mim.
Está tudo mais que explicado, Arthur. Sua contínua preocupação com os negócios foi a causa principal deste, como é que vamos chamar, desassossego, né?
É, Jorge, foi isso mesmo. Você fará a gentileza de nos mandar levar até um ônibus?
Absolutamente. Voltaremos todos no meu carro. Mas seria um absurdo, Arthur, consentir que os meus hóspedes, você e o Mário, fossem de ônibus para a capital.
Não queremos que você se incomode, Jorge.
Não é incômodo algum, Mário. Eu também preciso voltar para cuidar dos meus negócios. Chegou aí, ó, o indispensável cafezinho.
Seu Arthur, o seu com muito mais açúcar.
Muito obrigado, seu Carlos.
Seu Mário, aqui está o seu.
Obrigado, seu Jorge.
Sim, tudo ótimo, Carlos, tudo ótimo.
Eu não sei quando o seu Arthur vai voltar, seu Jacques. Só sei que ele arrumou uma mala pequena e disse que ia viajar por alguns dias. Mas não disse quando ia voltar, nem para onde ia.
Tá certo, Joana. Você mexeu no meu quarto?
Nem no seu, nem no da dona Márcia. Que Deus a tenha. Só entrei lá para tirar a poeira. O seu está do jeito que o senhor deixou.
Tá bom, eu só vim apanhar as minhas coisas. Eu vou até lá.
Pode me chamar para fechar a porta quando sair.
Tá bem, Joana. O quarto de mamãe. Tudo como ela deixou. O quarto de hóspedes. Eu nunca pude compreender por que mamãe viveu separada de Arthur nos últimos meses da sua vida. Como eu gostaria de entender. Tudo como ela deixou. Um caderno. Meu diário. Me perdoe, mamãe, mas eu preciso ler o que a senhora escreveu. Ainda que isto pareça uma profanação, mas eu preciso. Eles já subiram. Cada um para seu quarto.
E você não vai fazer nada esta noite, não é? Mesmo porque não adianta nada. Uma vez que nós vamos todos embora amanhã.
Você colocou o comprimido no café de Arthur, como eu pedi?
É claro que sim, Jorge. Mas eu acho uma bobagem você fazer de novo aquela encenação. Olha, amanhã, assim que a gente chegar, eu mesmo, eu vou até o banco, eu faço a transferência do seu dinheiro para um outro banco. Sim, porque o banco de Arthur não dura nem mais 24 horas depois disso. E aí, você estará vingado, Jorge. Bem vingado pelo que lhe fizeram. E o Mário? O Mário também sofre, porque ele é sócio do Arthur.
10:50.
Jorge, você está tirando a barba. Não faça isso por essa noite. Deixe como está.
Até o último momento, o meu plano continua, Veludo.
Ai, ainda me chamando de Veludo, ainda por cima. Por favor, Jorge. O Arthur tem aquele revólver. Ele pode acordar mesmo e atirar em você. Aí a sua vingança fracassa de uma vez por todas. Jorge,
Desista dessa ideia maluca, por favor, cara.
Chega, Veludo!
Ah, eu sei que não adianta falar mesmo, né?
Mas que...
Você vai lá de qualquer jeito. Então, é porque ainda tem esperanças de deixar o Arthur Medeiros louco, furioso, antes do amanhecer.
Eu tenho que tentar. Eu tenho a menos que tentar.
Bem, e se Arthur berrar como ontem e você não tiver tempo de sair do quarto quando o Mário acudir, também como ontem, hein? Como é que fica?
Também eu já previ essa hipótese. Ah. Há uma espécie de reposteiro pesado da janela. Eu escondo-me atrás dele.
Jorge, que é isso, reposteiro? Escuta, se você quisesse refletir um pouco, pelo menos...
Não há nada que refletir, criatura. Eu tomei a minha decisão e você já sabe...
Sei, sei. E como sei? Claro que eu sei. Você é pior. Muito pior do que um burro empacado. Você nunca volta atrás, homem. Mas olha, eu confesso que eu estou com medo, Jorge. Tô tremendo de medo. Não por causa do Arthur, mas sim pelo que pode acontecer com você. O Arthur tá quase doido. E um doido, você sabe, é capaz de tudo. Ainda pior, meu amigo. Muito pior quando esse doido tem um revólver carregado em seu poder.
Eu não posso voltar atrás, Veludo. Eu tenho que tentar tudo até o fim. Eu me detestaria se não fizesse esta última tentativa. Com Arthur Medeiros arruinado, internado num hospício, eu poderia cuidar muito mais facilmente do último canalha, o Mário.
Mas só o fato dele ficar arruinado e atirado na miséria...
Meia-noite. O senhor não diz nada, padre.
O que é que você quer que eu diga? Eu só quero que continue a sua narrativa. Que me conte o que aconteceu, então.
O que aconteceu?
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.